Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje temos a nossa profissional residente, a Joana Liz. Olá, Joana.
Olá.
Bem-vinda, terapeuta da fala. Nós temos duas, um beijinho para a Ana também. Mas hoje temos cá a Joana, que nos vai ajudar a falar de um tema muito importante. Mas quero cumprimentar quem nos está a ouvir nos 98.7, boa tarde a todos. Quem nos está a ver e ouvir também nas páginas do Facebook da Futuro e da Rádio, sejam bem-vindos a mais uma emissão. E hoje, eu e a Joana escolhemos como tema o acolhimento pelas famílias e a comunicação dos diagnósticos, que acontecem em ambas as áreas, não é? Principalmente quando falamos de crianças, este trabalho, não é, a Joana, é comunicado em família. E vamos desmistificar aqui algumas coisas, explicar o processo. É isso, não é, Joana?
É, sim, senhora. Um tema bastante complicado de explicar, não é? E muito delicado. Acho que, e quando te lancei este desafio, não é? De falar sobre este tema, foi precisamente porque é um desafio também para mim todos os dias lidar com algumas questões, com algumas dúvidas dos pais.
Isso, porque são expectativas de quem nos procura, não é, Joana? E muitas vezes, até se surgir, se estes diagnósticos ou estas pistas surgirem no rastreio, ainda mais difícil. É, porque não há aqui, sim, não é tanto, ai, eu estou preocupado com isto.
Sim, sim.
Mas às vezes um diagnóstico, nós queremos fazer o rastreio, por exemplo, a avaliação, e assim, olha, está tudo bem, não é?
É sempre mais fácil.
Isso, mas muitas vezes o que nós temos a ouvir é que temos coisas para trabalhar. Muitas vezes a magia é que é possível ultrapassar, mas, não é? E muitas vezes melhorar imenso. Mas sentes isto, não é, Joana? Nós empenhamos no processo terapêutico, mas antes de iniciarmos o processo terapêutico há todo este caminho.
Sim, há uma gestão de expectativas, como tu falaste ainda há pouco. É, expectativas, e temos que perceber que quando nos chegam, assim, lá está, quando vem de um rastreio, ou seja, quando eu faço um rastreio na escola, identifico algumas questões e coloco aos pais, é como eu digo, aí já a bola é dos pais. Eu identifiquei, eu falei com os pais, fiz o meu papel enquanto terapeuta da fala, enquanto profissional de saúde. Agora resta aos pais procurarem ajuda. Agora é totalmente diferente quando são os pais a virem ter connosco e nos colocam questões, e depois muitas vezes questões de que é bom a parte social, a parte das redes sociais e da internet, e a evolução que houve, mas depois também é mau porque muitas vezes os pais vão logo para a internet em vez de procurar a resposta. Isso. Vão logo para a internet, e quando chegam à clínica ou ao consultório, né, já vêm com quase um diagnóstico para aquela criança.
Sim. E muitas vezes
e é muito difícil
desculpa interromper-te, Joana, mas este programa surge nessa nossa ambição de transmitirmos efetivamente conhecimento válido, não é? Atualizado, científico, e que as pessoas podem confiar, porque a internet é verdade, na verdade é um universo que nos ajuda muito.
Sim.
A desmistificar algumas coisas, a perceber outras, mas também pode ter informações que não são tão fidedignas, que são só opiniões,
sim,
ou experiências de pais com aquele diagnóstico, mas com bagagens diferentes, com crianças em fases de desenvolvimento diferente, logo se calhar se já passaram aquela janelinha, aquilo que já vamos falar, não é?
Sim, sim.
E é isso que tu estás a dizer,
sim,
Joana.
E depois lá está, cada criança é cada criança, cada caso é cada caso.
Isso.
Nada é igual para as crianças, enquanto que uma criança.
Não há receitas,
já...
né?
Não há, infelizmente não há.
Temos tipo
nem mesmo para
30,
nós terapeutas.
Né? Temos 30 diagnósticos iguais em mãos, e aquilo,
sim,
que temos de planear para as consultas é tudo diferente.
E quando às vezes planeamos uma consulta e é totalmente diferente na própria consulta.
Isso.
Portanto, nós somos assim, temos que ter uma adaptação muito boa. Temos que ser muito boas a adaptar a ação.
Criatividade, sim, e sobretudo esta flexibilidade, não é? Eu estou a trabalhar isto com aquele paciente, tu no teu caso, não é? Mas aquele menino vem com um humor um bocadinho diferente naquele dia e se calhar eu posso trabalhar isto de outra forma, vou para o chão com ele, não é? Vou fazer outro jogo para trabalhar isto.
Vamos cortar, vamos colar, e isso também cabe muito aqui à parte do terapeuta, adaptar e não ser tão rígido, não é?
Isso.
Porque muitas crianças, quando chegam, já elas próprias têm muita rigidez e pouca flexibilidade, portanto, nós é que temos que às vezes nos adaptar.
E não faz
Eu sei que isto
sentido,
às vezes é estranho, não é? Nós é que temos que nos adaptar à criança, mas é que é a realidade.
Sim.
Porque eles não sabem.
Sim.
Eles são crianças e estão ainda a crescer.
Nós falamos aqui muitas vezes que nós somos o adulto regulado.
Sim.
E quando estamos numa relação terapêutica, seja com um adulto ou com uma criança, tipo, somos nós que damos o exemplo, não é? Não vamos esperar que a pessoa se adapte a nós.
Sim.
Obviamente que nós temos o saber científico e tudo o que fazemos tem uma intenção. Não, é? Não estamos ali, não somos amigos, nem estamos ali só para dizer olá, como é que passou a semana, mas temos que nos adaptar à pessoa que chega e como chega naquele dia. Mais bueno.
Sim. E agora, para não fugirmos aqui muito ao tema, mas agora faço aí de uma coisa e lembrei-me de muitas crianças e de nós sermos o exemplo. Muitas vezes em terapia nós estamos sempre, anda, faz, anda lá, vá, não percas tempo. E há uns tempos aconteceu uma coisa muito engraçada, que é rara acontecer, mas tinha recebido um telefonema e tinha mesmo que atender, e a criança vira-se para mim e diz assim: estás a perder tempo, então não vamos trabalhar. E achei mesmo engraçado, porque lá está, é o exemplo,
a forma como eles,
e a forma como eles,
não é?
Como eles vão aprendendo. E para mim é excelente esta associação que esta criança fez.
E mesmo a noção do tempo, não é? Dos adultos e das crianças é completamente
distinta. É totalmente
diferente. E muitas vezes nós estamos ali naquela ansiedade e naquela expectativa de conseguirmos cumprir aquilo que planeamos, porque sabemos que é importante. Pá, mas naquele dia o importante é só outra coisa.
Sim. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, à parte de quando nos chegam e nós temos que ouvir o que eles nos têm para dizer, eu acho que na primeira sessão, e é mesmo muito, muito importante, e às vezes pais, quando vão na primeira sessão, ainda há pais que perguntam: nós temos que entrar? Eu digo sim, porque esta é a sessão mais importante.
Como é que vamos auscultar aquilo que tem acontecido?
Exatamente.
Se não temos aqui os adultos que observam.
Nós, quando nos, a partir do momento que vamos abrir a porta, portanto, nós já temos que estar a observar a criança.
Isso,
observar,
como tu dizes,
a
desde a recepção, não é?
Desde a recepção até à parte de sentar na cadeira, é sempre importante nós irmos percebendo como é que a criança interage, o que é que a criança está a fazer. Se é uma criança agitada e, portanto, tem que pegar no sentido de tem que começar logo com a criança e nem sequer dou atenção aos pais. E aqui já tenho o cuidado de dizer: pai, vou agora só um bocadinho aqui e depois regresso aí à mesa. Se é uma criança muito tímida e precisa ali de tempo para...
Precisamos desta articulação com os pais.
Exatamente,
não é?
E precisamos que os pais percebam, porque há pais, e logo aqui nota-se quando os pais vêm muito ansiosos, é quando chegam e quase que ainda não se sentaram e começam a dizer: olha, meu filho tem isto. E eu começo logo a perceber: ok, então tenho que pegar já aqui pelos pais.
Sim.
E são pais muito ansiosos e muito nervosos, e é normal, porque
isso
eu acho
acontece
que também...
muito na isso acontece muito na primeira consulta, e quando nós abraçamos cada família, efetivamente, porque muitas vezes quando as pessoas procuram ajuda, né, já passaram meses de coisas que eles estão a perceber, e às vezes mais que meses, não é? Infelizmente.
Sim, e depois eles deixam andar.
Isso, quando as famílias chegam, estão efetivamente não só preocupadas, mas com vontade que haja uma magia.
Sim,
né? E que tudo aquilo, por favor, demorámos muito tempo até aqui, isto enraizou-se, cristalizou-se, mas agora, por favor, faça
sim,
assim.
Sim,
né?
E nós não temos nenhuma varinha mágica, e portanto, muitas vezes as sessões, como estávamos a referir há bocado, são controladas pelas crianças, controladas. Aqui, meio
dinâmicas,
termo,
não é? Nós temos intenção clínica, mas eles comandam nesse sentido. Não é?
E portanto, quando os pais nos chegam e já vêm com este stress todo e esta ansiedade toda, já é outra forma de pegar. Portanto, nós, a partir do momento que vamos buscar ou o pai ou a mãe à sala,
sessão.
e trazemos para a clínica, nós começamos já a perceber como é que são os pais. São isso. Pais também que estão à vontade, que estão interessados, porque infelizmente às vezes é realidade. Há pais que nem sabem porque é que estão ali. Olha, sim, a professora mandou-me, mas eu nem percebo porque
é
que
eu não identifico,
aqui.
Não é?
Eu não vejo nada.
Muitos dos pais que vêm preocupados também precisam de colo e acolhimento, não é? Nós estamos, sim, ali para efetivamente avaliar e acompanhar a criança, mas precisamos primeiro dar colo àqueles pais, segurança, sim, e algo de esperança, não é, Joana?
Sim, sim, e lá está. Nós temos aqui vários tipos de pais e nós, cabe-nos a nós enquanto terapeutas, isso, muitas vezes identificar o tipo de criança, não é? Uhum. Que é importante, porque é com ela que vamos intervir, uhum, mas também o tipo de pais, o tipo de famílias que temos ali que vêm ter connosco, são interessados, não são interessados, estão descontraídos,
têm conhecimento, se não têm, não é?
Se nem sequer sabem porque é que estão ali, e então esses são os casos mais difíceis, porque não sabem porque estão ali, foram encaminhados por pediatra e o pediatra não explicou, não identificam dúvidas nenhumas, e portanto nós ficamos assim e só com a conversa do pai, mas não se lembra porquê, porque
quando nós começamos a anamnese e começamos a perceber
o que é realmente o que é que se passa. Para mim, a primeira consulta, assim, todas são importantes, uhum, né? Porque vamos observando outras coisas e a evolução da criança e tudo isso, mas para mim aquela que é mais importante é sem dúvida a primeira, porque, sim, é aí que nós vamos conhecer a história toda.
Vamos tentar beber o máximo, sim, da história desenvolvimental, das, sim, questões, sim, atuais e das condições atuais daquela família, das preocupações ou não,
exatamente,
não é? Quem, sim, encaminhou, porque é que encaminhou, o que é que se apercebeu, por muito que os pais não se tenham apercebido, ou então qual é a preocupação dos pais. E aqui, Joana, esta consulta, eu costumo dizer sempre que a avaliação vai-se fazendo ao longo do processo, isso é que, uhum, na tua área isso também acontece, não é? Daquela consulta vai resultar um plano para avaliação, não é? E é a primeira avaliação, depois à medida que as coisas vão evoluindo, não é? Nós vamos, sim, sempre reavaliando, não é?
Isto entrando agora já aqui no ramo mais de terapeuta da fala, uhum, não é? E portanto nós temos diagnósticos, não é?
Uhum.
E nós somos profissionais de saúde que podemos dar diagnósticos terapêuticos, atenção.
Isso.
E eu nunca tento, quando são crianças com outro tipo de patologia, outro tipo de perturbação, recuso-me a dizer o que quer que seja em relação ao diagnóstico clínico, e há muitos pais que nos chegam ainda à consulta porque
já
têm medo de ir ao pediatra de desenvolvimento, então, uhum, vamos aqui às terapias, vamos ver o que é que elas, sim, nos dizem, o que é que elas acham.
E aqui tu não dizes, olha, eu acho que podemos estar perante isto, mas encaminhas ou sugeres o profissional que possa avaliar.
Sim,
não é,
eu por norma, não, quando observo ali algum tipo de comportamento, por exemplo, uhum, sugiro fazer uma avaliação só para perceber se está tudo bem, nunca confirmando, não é?
Exatamente.
Porque acho que não nos cabe a nós fazer esse tipo,
certo,
de diagnóstico.
Porque o que nos dá estas pistas, e eu acho que é isto, é a nossa experiência profissional, não é, Joana?
Ou seja,
nós sabemos que poderá ser e que há muita probabilidade de ser, se não for, ótimo, não é? Mas cada profissional, isso acontece, eu e a Joana trabalhamos juntas, isto acontece entre as nossas áreas, nós achamos que pode ser aquilo, mas nós falamos, sim, uma com a outra e encaminhamos, não vamos dizer, não é? Eu acho que tu necessitas disso, ou daquilo. Entre nós falamos, porque somos,
sim,
profissionais, não é? E até nos ajudamos a pensar juntas, mas é isso.
Sim.
E isto aqui vem complicar um bocadinho este acolhimento, não é? Porque, mas eu estou a pedir uma avaliação da terapia da fala, não estou a perceber.
Sim, é assim, por norma, e eu tenho alguns casos de pais que estão ainda numa descoberta o que é que terá a criança,
uhum,
e eu posso dizer que quase em todas as sessões me perguntam como é que está a evoluir e o que, uhum, é que acha que tem. E eu digo sempre ao pai, da minha área, enquanto terapeuta da fala, é uma criança, por exemplo, vou dar aqui um tipo de diagnóstico, uhum, tem um atraso emergente da fala, portanto,
uhum,
é uma fala que está atrasada e, portanto, dentro da faixa etária em que a criança se encontra, poderá ser normal.
Uhum.
Agora, se
não,
exatamente, ou não,
sim,
agora, de outra área específica que o pai me esteja a referir, e só passado alguns dias é que o pai me questiona mesmo,
isso,
terapeuta, mas gente acha que ele tem autismo, uhum. É mesmo assim, porque é
o receio, a doença, não é? É a dúvida.
É a perturbação mais conhecida, eu acho que é mais conhecida, a perturbação do espectro do autismo.
E estas questões desenvolvimentais preocupam muito, porque é muito visível, não é? Sim. Quando nós conseguimos olhar e perceber. É? É, é muito impactante no dia-a-dia das crianças, não é? Nas rotinas.
E o pai questiona-me aquilo e eu, olha pai, eu não lhe vou dizer se tem autismo ou não, porque eu não sou médica, portanto, uhum. Para isso tem que ir a um pediatra de desenvolvimento. Isso. Mas todo este processo, e quando há pais que estão então em negação, uhum. E não querem ver aquilo que aquilo que é, não é?
Dói
que,
tanto, não é?
Porque dói e até não, a mim me dói.
Eles não querem ver, não. Eles veem, eles querem a tentar, não é? Sim. Contornar para perceber se as outras coisas conseguem resolver aquilo que até pode não ter forma de contornar.
Sim, e lá está. E quando chegam até nós, nós fazemos a recolha de dados, que é bastante importante. Consoante o diagnóstico, por norma, nós encaminhamos sempre ali para dois tipos de profissionais, que é o mais comum. Olha, encaminhamos muitas vezes para o odontopediatra, uhum. A parte dentária, quando são casos mais ligados à parte da motricidade orofacial. Uhum. Também é muito comum.
Troca isso por miúdos. O que é que pode acontecer, por exemplo, a uma língua?
Ah,
tem que ir ao dentista.
Uma língua. O que é que acontece?
Porque assim, a nossa Joana Liz é especialista, não é?
Na parte da motricidade orofacial.
E ela fala disto como se nós aprendêssemos isto.
E portanto,
o que é que pode acontecer, Joana? Tu dizes para a criança sorrir ou percebes que a falar acontece o quê? Por exemplo.
Eu vou dar aquele caso que é mais comum e não é igual para. E eu gosto de precisar isto porque agora sempre que a gente fala, os pais vão todos ver a língua da criança. Mas o mais comum é o freio curto, por exemplo, e uma língua que está muito baixa e muito anteriorizada, e até que fala sopinha de massa, por exemplo. E quando nos chegam estes casos, eu gosto sempre de encaminhar para a parte do odontopediatra para perceber se existe algum tipo de alteração estrutural que nós não conseguimos mexer. Ou não conseguimos já alterar.
Vocês não cortam freios nem nada disso, não?
Não, podemos detectar. há colegas minhas que dizem, infelizmente, mas eu dispensava fazer o corte do freio.
Como eu costumo dizer, cada especialista da sua área.
Exatamente. Nós detectamos, quem tem essa especialidade pode fazer a avaliação do freio e detectar se ele tem condições para fazer o corte ou não. E quando é detectado, nós temos que encaminhar para o odontopediatra, cirurgião pediátrico também. Também é muito comum encaminharmos para a parte otorrino por causa destas alterações.
Outra área, não é, de intervenção?
Sim, por uma criança nos chega e nós começamos a detectar quando os pais nos chegam e dizem, olha, terapeuta, o meu filho está sempre de boca aberta, tem algumas alterações em alguns sons, dificuldades no L, no L, no R, no R, que é muito comum, e detecto que é uma criança que respira muito pela boca, que é um respirador oral. Nós detectamos, por exemplo, para a parte do otorrino. E portanto, há aqui estas duas áreas que são aquelas que eu acho que nós, enquanto terapeutas da fala, encaminhamos bastante. Depois existem aqueles que são para pediatra de desenvolvimento, outros terapeutas, como é o caso de terapia ocupacional, psicologia. Portanto, eu acho que é mesmo muito importante nós, enquanto terapeuta da fala, tu enquanto psicóloga, trabalhamos muito numa equipa multidisciplinar e conseguimos.
Eu acho que
equipa,
mais do que importante, é indispensável, não dá como não fazer, não é? As crianças não nos chegam só com uma questão muitas vezes, não é, Joana?
E cada vez, infelizmente, não é? Há mais casos que chegam-nos porque o pai nos diz, olha, ela tem muitas dificuldades em dizer o. E começamos a avaliar, e agora estou-me aqui a lembrar de um caso. Começamos a avaliar as competências da criança para aquela idade. Percebemos que ela tem mais alterações a nível dos sons, mas que não é perceptível para os pais. É irrelevante. É irrelevante ela dizer chapo em vez de sapo. Mas já é muito difícil ela dizer coação em vez de coração.
Isso.
E há sons que depois aqui lá está a importância.
por exemplo, que impressionam mais ou que afetam mais, sim, até a percepção, não é?
A percepção. E aqui também vai muito pelas expectativas dos pais. Porque, uhum, é que eles estão ali? As prioridades.
Isso.
Porque é que eles quiseram vir para a terapia da fala? E quando eu digo à mãe, olha mãe, mas eu não vou começar por esse som, eu vou começar por este, porque ela também tem alterado e este já está mais atrás e ela já deveria ter adquirido.
E essa explicação, e nós íamos passar para essa parte da devolução do diagnóstico, uhum, não é? Essa explicação e essa devolução é muito importante, porque as famílias chegam-nos com uma expectativa e com uma queixa, não é? Algo que nos leva ao motivo da primeira consulta. E de repente nós estamos a dizer, ok, isso acontece na minha área também, não é? Aconteceu um evento familiar e eles vêm por causa disso, mas depois, uhum, iniciamos a avaliação e percebemos, olha, mas tem aqui uma questão muito mais emergente e que pode ser muito mais importante e que depois vai ajudar também, sim, em digerir essa situação.
Sim.
E isto pode causar ali algum impasse, porque nós vamos precisar de algumas sessões para trabalhar aquilo, né? E depois é que vamos à outra parte, que às vezes se resolve sem irmos, na verdade.
Sim, sim. E por exemplo,
isso é difícil de gerir com as famílias, não é, Joana?
Sim, e nesse caso, por exemplo, eu gosto de pegar em casos concretos,
uhum,
porque é mais fácil para quem nos está a ouvir
perceber. Sim, força.
E por exemplo, neste caso desta criança em concreto, por exemplo, ela quando me chegou até mim foi porque não dizia o le e o re. Quando pego nela percebo que existe mais alterações que estavam a afetar a parte da fala,
uhum,
e portanto é uma criança que está na aprendizagem da leitura e escrita e quando termina um determinado ano letivo começa a perceber que não era só a dificuldade no ler e no re, uhum, e portanto como é que eu vou transmitir aos pais que não é só aquele tipo de alterações, isso, que existe ali uma alteração, uma perturbação, por exemplo, da linguagem que está a afetar, afetar bastante a leitura e a escrita,
uhum,
portanto já estamos aqui a falar noutro ramo que não foi o que nos chegou,
isso,
e portanto aqui já como é que eu vou transmitir à mãe isto, não é? Portanto, quando ela me chegou a mim, eu não podia dizer, não podia detectar esta questão, porque nem sequer ainda estava na
faixa. E aqui eu acho que, independentemente de qualquer que seja a área, nós temos que ser transparentes, usar uma linguagem clara e explicar e sobretudo depois ouvir. Olha, mas então, mas isto aqui, e quando tu explicas, por exemplo, olha, existem várias janelas de desenvolvimento e ao longo do percurso de cada indivíduo, nós vamos adquirindo algumas, não é, alguns sons, algumas articulações antes de outras.
Sim.
E esta ainda não está adquirida, não é? E eu vou trabalhar primeiro porque é anterior. Eu acho que isso dá segurança a quem te está a ouvir, não é? Ou seja, esclarece, não é? Vamos trabalhar isto porque sim, vamos trabalhar isto e explicas, não é, o âmbito.
Assim, dá segurança na tua perspectiva enquanto psicóloga,
uhum,
e enquanto pessoa que está no meio destas questões.
Uhum.
Agora, quando estamos a falar de pais que estão...
É confuso, não é?
É muito confuso. Então, porque é que a terapeuta não detectou no início quando começou a intervir?
Sim.
E eu tenho que explicar, porque no início, quando eu comecei a intervir, por exemplo, a criança ainda não tinha sequer feito... ainda não estava no tempo certo para fazer a avaliação de leitura e escrita, por, uhum, exemplo. E portanto tenho que explicar com muito cuidado para que os pais não fiquem preocupados, fiquem esclarecidos,
uhum,
e aqui uns 15, 20 minutos às vezes que a gente perde a falar com os pais, uhum, para lhes explicar exatamente, porque
e que depois ganhamos na relação terapêutica, não é? Nunca perdemos.
Sim, porque quando nos chegam com um problema aparentemente pequenino, não é?
Uhum.
Portanto, mas quando começamos a trabalhar com a criança e depois já está, começamos a trabalhar, os tempos vão passando, não,
uhum,
é? E chega ali a um ponto que a criança, noutra área, lá está aqui no caso a leitura e escrita,
sim,
já deveria fazer aquilo e ainda não faz.
Uhum.
E portanto, é mais do que aquilo quando chegou. E aqui já é difícil.
Então,
para mim,
o meu filho está na terapia e está a somar problemas em vez de...
Exatamente. E portanto, é muito difícil. E posso dizer que é das coisas mais difíceis que eu tenho é quando estamos a intervir e lá está, nós ao longo da intervenção vamos
reavaliando. Claro que sim.
E é muito difícil dizer, olha mãe, eu vi aqui mais qualquer coisinha,
uhum,
explicamos a coisinha e os pais aceitam, não aceitam, uhum, ficam com dúvidas, nós esclarecemos.
Isso. Temos que ouvir
parte,
também, não é, Joana?
A maior parte compreende, não é? E foi o caso nestas situações que me têm acontecido, compreendem e vão procurar a ajuda que eu recomendo, que, por exemplo, num caso de uma criança que esteja, por exemplo, no segundo ano, no final do segundo ano letivo, e que permanecem as dificuldades na leitura e escrita, por exemplo, é comum nós encaminharmos para um psicólogo educacional, um psicólogo que faça uma avaliação educacional para perceber ali a parte da aprendizagem,
se existem as suas dificuldades.
Exatamente, se existem realmente alterações. Embora nós, enquanto terapeutas da fala, podemos fazer o diagnóstico e temos competências para diagnosticar uma perturbação da linguagem que afete a parte da leitura e escrita. Podemos diagnosticar com a dislexia, que é o mais comum também. Sim. E o diagnóstico mais comum que os pais, quando nos chegam...
Complexo.
E complexo. Porque existe, lá está, aqui uma série de fatores que estão em mesa.
Esse é outro bom exemplo de um diagnóstico que uma equipa multidisciplinar é espetacular, até para o controle emocional e tudo, não é?
E os níveis de frustração da criança já também.
Isso.
E portanto, lá está, e a gente vai estou a sentir, Bárbara, que a gente está a divagar. Mas eu acho que é mesmo isso.
A deixar claro que não existem caixinhas nem receitas. Eu acho que nós já dizemos isto desde o programa número 1, não é?
Sim.
Quando falamos de qualquer que seja a área. Mas é mesmo um facto, não existe. Porquê? Porque depois cada nuance e cada história daquela criança, e depois a forma como ela vai reagindo àquilo que está a acontecer à sua volta e ao seu processo de desenvolvimento, vai alterando e dando ali um ênfase diferente, não é? Aquela dificuldade que surge é outra que eu tinha identificado no início, mas por trabalhar outras, se resolveu por si só, porque as crianças têm esta coisa fantástica, na minha área isso acontece imenso, não é? Percebemos que no início, olha, os objetivos terapêuticos podem ser estes, e tu já vais a meio e a criança já ultrapassou aquilo que tu ainda nem trabalhaste, e tudo bem, não é?
Muitas vezes que já me aconteceu também.
Sim. Sim.
Às vezes, crianças que nos chegam e aquelas chamadas crianças tatas, porque não se percebe nada e está a falar connosco
e olha que vocês percebem muito, porque às vezes tu partilhas comigo alguns casos clínicos e eu consigo entender zero palavras e já não, olha, ele disse isto e eu, ok.
E
vocês vão treinando, não é?
Sim, claro, a gente vai começando a perceber as trocas, porque as trocas, por norma, são sempre as mesmas e são sempre muito consistentes. Uma criança que troca o te para p. Pronto, portanto.
Quem não sabe falar na fala dos pés, não é?
É mesmo
sim,
assim.
Mas vocês, lá está, vocês são os detetives que depois conseguem facilmente, e isto tem a ver com a experiência, com o nosso dia a dia em clínica, não é? Nós temos testes complementares de diagnóstico, nós temos exames que efetivamente nos ajudam a definir o diagnóstico, mas aquilo que nós fazemos sem qualquer ficha, não é? Só com o nosso ouvidinho e só com aquilo que nós estamos a absorver, é o que dita muitas vezes o diagnóstico. O diagnóstico vai-nos especificar a intensidade daquilo, qual é a fase, não é? Porque nós quando abraçamos, muitas vezes facilmente conseguimos perceber, estamos perante isto.
Sim. E o que eu ia referir agora era quantas e quantas crianças nos chegam e não dizem uma lista enorme de sons ou fazem uma série de trocas de sons e nós começamos a trabalhar e ela começa a pensar, na cabeça dela, pensar, ai, então isto é assim, isto é muito fácil. E quando tu vais, dás conta, passado 3 meses, 2, 3 meses que estás a intervir e só estás querendo naquele som, ela já diz uma catrefada deles.
Ou quando tu percebes que se calhar um otorrino pode ajudar e temos ali uma questão, por exemplo, auditiva.
Sim,
não é?
Sim.
E que aquilo se calhar não era tanto uma questão de percepção, era a percepção do som, não é?
Sim,
Que depois é trabalhada com uma intervenção, ou seja, o que for.
Porque nós, quando fazemos a parte, lá está, da anamnese, recolher os dados, perceber o que é que traz os pais ali, e questionamos muito muitas vezes. Já foi ao otorrino? Como é que está o otorrino? Tudo ok? Pediatra, desenvolvimento, sempre tudo ok? Sim, sim, está, sempre esteve tudo ok. Às vezes existe sempre ali um ok. Será que é mesmo ok?
Sim, porque mesmo na fase do desenvolvimento em que foi feito o diagnóstico, sim, não é? O retorno pode ter sido, está tudo bem, e agora sim, quando sim, se vai reavaliar o pediatra de desenvolvimento ou mesmo o otorrino, percebe, afinal sim, não, sim, não é?
E portanto eu peço sempre aos pais para fazerem avaliação nessas áreas, uhum, precisamente para despistar o que quer que seja. Isso. Antes de fazer a intervenção, uhum, porque muitas vezes o que é que me adianta eu estar a mostrar à criança que aqueles dois sons são diferentes se ela não está a conseguir perceber sequer aquilo que eu estou a querer dizer, porque não ouve, não consegue
a audição
distinguir,
que tem, não
consegue discriminar, não é? Aqueles isso, dois sons. Portanto, o que é que me adianta eu estar a dizer à criança que um se é diferente, uhum, com um z, se para a criança é tudo igual?
Isso.
Se é igual a z, e ela diz-me sim,
uhum,
mas e quando é que ele se mantém? E nós vamos dizer aos pais, mas vá ao otorrino. Vá ao otorrino.
E quando há este encaminhamento e esta sinalização, não é, no fundo, onde nós transmitimos aos pais e explicamos, uhum, o porquê da nossa preocupação e do profissional, e há este adiamento da procura do profissional, isso também acaba por influenciar depois o nosso sucesso terapêutico,
sim,
não é, Joana?
E aí depois já nos deixa aqui numa posição muito difícil.
Ou seja, nós estamos a trabalhar isto, mas sabemos que seria potenciado e conseguíamos ultrapassar se, sim, a outra área também colaborasse, mas os, sim, pais, sim, não vão. Ou porque não conseguem, ou porque muitas vezes também estão à espera de uma consulta que demora muito tempo, ou então demoraram muito tempo a marcar a, sim, consulta. Como é que se lida com
muitas
isto?
Muitas vezes, né, não aceitam aquilo que se calhar o otorrino quer fazer e diz, e portanto é mesmo muito difícil.
Sim, porque tudo isto pode resultar em tratamentos mais invasivos, não é? Cirurgias, isto tudo nos deixa
amígdalas,
isto tudo nos deixa muito reticentes,
sim,
não
sim,
é, Joana?
É muito comum, por exemplo, uma criança que seja respiradora oral, portanto respire mais pela boca, ter uma série de alterações a nível também até da fala,
uhum,
fazer uma série de trocas, por exemplo,
uhum,
e quando nós observamos que tem, por exemplo, umas amígdalas grandes,
uhum,
e nós detectamos, e aquilo que é mais frustrante para mim, enquanto, uhum, profissional, e como estavas a questionar como é que tu lidas,
uhum,
às vezes temos mesmo que dizer ao pai, olha, ou à mãe, não é? Olha, então vamos ter-te interromper, porque eu não vou continuar a trabalhar.
Certo.
Porque é o meu trabalho que está em jogo,
sim,
e não está a ser produtivo para a criança, porque é a mesma coisa que eu mandar.
E estamos a fazer um input, não é? Ou seja, estamos a trabalhar com a criança algo que não vai sortir,
ela não consegue.
Isso.
É a mesma coisa, e eu dou muitas vezes este exemplo, e há uns tempos fiz uma palestra e dei este exemplo. É a mesma coisa que quando nós estamos constipados e queremos respirar pelo nariz,
queremos
e não
fazer
conseguimos.
A respiração abdominal,
portanto,
não é?
E nem sequer conseguimos.
Certo,
porque o nosso
é uma
nariz
boa analogia,
está constipado, tem ali uma obstrução. Portanto,
isso,
imaginemos uma criança que tem uma obstrução constante,
isso,
24 sobre 24 horas.
E nós estamos
horas,
a exigir que ela adquira aquilo que estamos a trabalhar.
E nós exigimos,
não é,
que ela respire pela,
sim,
boca.
E eu acho que isso é nós suspendermos até a família também, porque nós falamos, nós perguntamos, nós insistimos, mas nós também temos que respeitar o ritmo da família.
Exatamente,
porque
sim,
é o que eu estou a dizer, muitas vezes o encaminhamento para os profissionais pode ter como resultado, não é, algumas intervenções, alguns tratamentos que são invasivos, e as famílias podem precisar de algum tempo para digerir,
sim,
isso, e tudo certo, não é? Agora, nós também, a atitude profissional, não é? Não é só,
sim,
pôr em causa o nosso trabalho, é nós percebemos que também estamos a cansar a criança e estamos a insistir com a criança com algo,
sim,
que não vai resultar. Então, o suspender, sim, e o sermos transparentes, tal como no diagnóstico, também neste processo, não é?
Sim, e eu acho que é mesmo isso, Bárbara. E inicialmente, quando eu comecei a trabalhar, era uma coisa que me metia muita confusão,
uhum,
mas comecei a pensar que isto é o meu trabalho, e portanto, o que é que os pais vão dizer se,
sim,
a criança não evolui? Olha, o meu filho não está a evoluir. Pois não, mas o filho não está a evoluir porque ainda não fez a intervenção cirúrgica, certo. Porque ainda não fez o corte do freio, porque e portanto é o meu trabalho que está em jogo. Esses são os casos mais comuns de respiradores orais que nos aparecem. E eu digo mesmo, explico mesmo isto aos pais. Eu não posso obrigar, eu posso ajudar e consciencializar a criança de respirar pelo nariz. Para que ela tente de forma consciente.
É preciso que ela consiga.
Porque assim, a respiração é uma coisa que nós fazemos de forma super inconsciente. Sim. E portanto, eu posso ajudar a criança a, de forma consciente, respirar pelo nariz. Mas eu já sei que vai ser muito difícil ela respirar pelo nariz, porque tem ali
e a capacidade de resiliência das nossas crianças de tentar aquilo que é difícil não tem nada a ver com o do adulto, não é?
E mesmo
que fosse um adulto, não é? Nós estamos ali a insistir numa coisa que fisiologicamente, não é? Está alterada. Contra aquilo que tu estás a trabalhar. E é isto, Joana. É muitas vezes difícil quando nós devolvemos o primeiro diagnóstico, não é? E trabalhamos isto com as famílias e precisamos da ajuda de outros terapeutas, efetivamente, para potenciar aquilo que estamos. Para potenciar o nosso trabalho, é porque percebemos que as crianças têm dificuldades noutras áreas, não é?
E isto são alguns exemplos que me vai aparecendo e, portanto, já dei também aqui exemplos de vários tipos de pais que nos vão aparecendo e nós temos que saber falar de forma... eles é que são os pais.
Isso, eu acho que de uma forma resumida é o acolher, porque a maior parte das famílias quando chega até nós precisa de acolhimento, de esclarecimento e depois que seja respeitado não só as suas opções como o seu ritmo para tomar as opções. E isso, para além do conhecimento científico que nós temos que ir sempre atualizando, Joana, não é só na tua área, na minha também, é o nosso grande desafio, porque isso também faz com que nós tenhamos que lidar com as nossas emoções. Tu falaste na frustração e há tantas outras menos agradáveis que nós temos que lidar. Eu acho que isso é a nossa maior aprendizagem a nível de resiliência, que é ok, eu suspendi, ou a pessoa suspendeu, ou a pessoa ainda não tomou o passo, está tudo certo, ainda não é o momento, não é? Nós vamos chegar lá e se não for eu, pode ser a Francisca, não é?
Sim.
E isso também nos ajuda a nós a focar naquilo que é, acho que é mais importante do que...
Sim, eu acho que nós, enquanto profissionais de saúde, não sei se sentes isso, Bárbara, mas eu acho que com o passar do tempo, cada vez mais me desligo, no bom sentido, deste tipo de questões. Eu tenho que identificar, portanto, eu não vou deixar de dizer aos pais aquilo que são as dificuldades da criança, porque tenho medo da reação dos pais, ou o que é que eles podem dizer, ou porque é que só está a dizer
nem
agora.
Podemos ir por aí, não é?
E acho que nem é isso, portanto, eu desligo. É assim, acho que é mesmo, se aceitou, aceitou, se não aceitou, tudo certo, se não gostou, não gostou, se gostou, gostou, se me agradeceu depois no final de tudo, eu acho que isso é que é o mais importante.
Sim. Nós já falámos aqui no programa, eu acho que foi contigo, Joana, o facto dos pais participarem e serem partes envolventes deste processo, e quando nós também passamos essa mensagem, porque nós estudámos a parte da ciência, não é? Quem conhece melhor os filhos são eles. Quem toma as decisões são eles, quem está com os miúdos, seja qual for a faixa etária, todas as outras horas da semana
são
e do dia
pais.
São eles. Por isso, se não for um trabalho de equipa, não faz qualquer sentido.
Não faz de todo sentido, mas é exatamente isto que nós temos vindo aqui a falar, Bárbara. É o falar com os pais e quando eles chegam e já vêm com diagnósticos pré-feitos que... Isso chateia-me bastante.
Como eu costumo dizer, dá uma grande trabalheira a desconstruir e a dizer assim, não é nada disso. Ou então, é isso, mas eu vou-te explicar o que é, porque esse anseio e esse receio, vamos desmistificar, ok?
Sim. E é muito isso que também cabe a nós dizer aos pais. Por exemplo, tive pais que, como te referiste há pouco, não é o não a negação, uhum, é o ver, mas não querer ver.
Isso.
E portanto, quando, para mim é muito mais difícil quando estou ali entre com a criança, faço a avaliação. Uhum. Eu por norma faço uma avaliação na primeira, mas depois, uhum, nas próximas 4 sessões, eu estou com a criança a fazer uma avaliação mais informal, a observar, claro, a interação, a comunicação.
Toda a consulta tem uma avaliação.
Todas, são todas, não é?
Todas.
Mas há ali aquele primeiro mês que eu digo sempre aos pais que é para avaliar e depois fazer, sim, claro, posteriormente o relatório. E portanto, dependendo de caso para caso, não é?
Agora falaste numa coisa que a mim é outro, foi outra situação que eu tive. E eu sei que na área da terapia da fala vocês lidam com os relatórios, e os relatórios são muito mais, fazem muito mais parte do processo. Em, sim, psicologia é um bocadinho delicado, principalmente quando é para pôr noutros processos, e ficar ali aquilo até, estou a falar, por exemplo, quando fazemos relatórios para as escolas.
Sim.
Quando é para a família, pronto. E nós temos muito cuidado, a linguagem que nós psicólogos usamos é diferente, efetivamente, porque o profissional que vai ler não é da área da, sim, saúde. E eu no início era muito resistente e mesmo agora sou muito reticente nisto. Eu devolvo, eu esclareço, eu reúno com os professores, porque a verdade é que quando nós fazemos o relatório há coisas que ficam ali e que muitas vezes vão ser ultrapassadas, mas parece que fica ali o rótulo também. Tu sentes, sim, isso, Joana? Porque vocês, eu sei que na tua área é muito do, essa prática, não é? Avaliação, relatório, na devolução. Sim. E quando eu digo relatório, é escrito, não é?
Olha,
fala-me disso.
É assim,
isso sim é uma área delicada para mim também.
Eu faço relatórios porque sinto que os devo fazer.
Uhum.
Agora, nem sempre nos relatórios escrevo o diagnóstico,
uhum,
o diagnóstico terapêutico.
Isso.
Porque aquilo que eu sinto muitas vezes é que quando os pais vêm até mim querem um diagnóstico e querem um relatório.
Às vezes o primeiro pedido é: eu preciso de um relatório para isto ou para aquilo, não é?
Eu acho que é mais o que é que... E quando os pais pedem... Já tem o relatório. Já tem o relatório. Já tem o relatório. Porque querem ver escrito, isso, alguma coisa. E, portanto, eu não o faço às vezes.
O problema vezes é onde é que essa coisa vai parar e de que forma vai ser tratada.
E no relatório tenho sempre a intenção de escrever que aquilo foi uma avaliação, portanto, contínua, de 4, 5, 6, 7, dependendo de criança para, sim, criança, e que foi feita de uma observação formal e em forma informal.
Uhum.
Portanto, e quando escrevo no relatório aquilo que são as dificuldades, uhum, da criança, tenho sempre em atenção que foi aquilo que foi observado.
Isso.
Portanto, naquele momento, atualmente, eu, uhum, uso muitas vezes ao longo do relatório a palavra atualmente,
certo, tem que ser,
durante,
sim,
a intervenção, durante as sessões de avaliação, para que percebam que foi naquele momento. Muitas vezes, e já tem acontecido, os pais pedirem um novo relatório para entregar na escola, porque são casos mais complexos, que já são acompanhados também, sim, na escola, pronto. E portanto, eu faço o relatório e faço a atualização. E quando faço a atualização no relatório, em algumas crianças temos lá os objetivos de intervenção. E portanto,
e aqueles que
faço,
ultrapassamos, não é?
E coloco aquilo que foram os objetivos definidos e coloco às vezes até verde para ser mais, uhum, fácil visualmente aquilo que já foi ultrapassado e que a criança já superou.
E eu não sei se, eu já li alguns relatórios teus e eu não sei se vocês colocam aquilo que funciona bem e aquilo que está bem e aquilo que não é uma dificuldade. Nos nossos relatórios, uhum, psicológicos, isso é mais fácil se calhar de enquadrar, uhum, não é? Porque depois o relatório fica muito centrado naquilo que é a dificuldade. Bem?
Não, eu escrevo.
Ou
tudo.
Vocês também colocam esta área, esta está dentro dos padrões da normalidade, sim, está funcional, também colocam, certo?
Sim,
isso,
sim,
é muito importante, porque a criança não, nem sequer é só o diagnóstico, nem sequer está tudo errado, porque isso não existe.
Sim, até porque, por exemplo, uma
isso
criança...
Isso também é muito importante.
Isto é difícil de arranjar agora aqui um exemplo, mas, por exemplo, às vezes uma criança até pode, por exemplo, uma escola, é importante, uhum, explicar à professora que ela até identifica por exemplo, os objetos de casa, uma caneca que temos aqui, ela até identifica a caneca quando eu lhe peço, mas se calhar, por exemplo, não consegue a parte da expressão, não consegue nomear. Então muitas vezes eu até faço esta distinção: a criança é capaz de identificar objetos do cotidiano, mas é ainda não é capaz de nomear, por exemplo.
Eu acho que esse ponto é fulcral, porque muitas vezes quando nós não fazemos e lemos um relatório, nós as duas lemos um há pouco tempo que só tinha aquilo que estava disfuncional, e não acredito que a colega não visse aquilo que estava a funcionar bem, só que não escreveu. E quando nós lemos aquilo, é tão pesado e é tão redutor relativamente àquela criança que tem tantas outras coisas que estão a correr bem, que tem tantas outras habilidades. Não pode ser. Quando nós fazemos um relatório, nós também temos que colocar quais são as habilidades, quais são os pontos que estão funcionais, que estão é muito, muito importante para a família,
porque
também.
Porque eu acho que quando nós estamos a dar um relatório aos pais, é isso que tu estavas a dizer, é importante também percebermos que a criança é capaz, porque e isto para dizer o quê? Quando nós damos, quando os pais perguntam, mas o que é que acha que tem? Que tipo de diagnóstico?
Que
e nós
damos
até o nosso diagnóstico terapêutico, eu digo ao pai, mas mais do que um diagnóstico, é importante é perceber aquilo que são as competências boas e conseguir pegar nas boas para potenciar aquelas que estão menos boas.
Isso.
E portanto, o diagnóstico para mim é só uma palavra que vai dizer o que é que a criança tem ou não.
Sim. Aquilo que, e vai nos orientar no nosso trabalho também, não é?
Sim, que está definido cientificamente. Isso. Que uma criança com uma perturbação da linguagem é, mas mais do que isso, é importante perceber que aquilo que ela é capaz de fazer.
Qual é a fase de envolvimento, que é que podemos trabalhar, que vai ajudar
a
ultrapassar
esta
dificuldade.
E é isso que eu escrevo muito nos relatórios.
Sim.
Aliás, eu acho que nos meus
eu sei que escreves, por isso é que eu te perguntei.
Sim, nos meus relatórios eu escrevo muitas vezes lá está aquilo que a criança tem dificuldades. Às vezes até faço, ainda tem dificuldades, portanto aquilo é um objetivo que, por se calhar,
não é
adquirido, ela até já vai
é ultrapassável,
dizendo,
não é? Ou seja, não é uma coisa que é estanque e que damos esta perspectiva, não é?
Sim, ou não é capaz ainda de dizer, por exemplo.
Isso ainda faz toda a diferença na frase.
Agora, por exemplo, e vais pegar num relatório antigo, e para mim é muito bom, é quando a gente pega num relatório antigo e começamos a fazer o novo, porque a base é a mesma, não é? Portanto,
isso.
Aquilo que foi a criança que nós analisámos, podemos acrescentar mais uma coisa ou outra, podemos alterar, mas é com base naquilo que nós vamos fazer essa alteração. E eu, quando pego naquilo e começo realmente ali a fazer essas alterações, é realmente... É muito bom perceber,
claro,
a evolução
que sim, a nossa realização.
Que a criança teve.
Joana, e quando nós escrevemos o relatório e o devolvemos, não é? Esta devolução, nós entregamos o relatório numa carta fechada, nós lemos com a família, explicamos e damos espaço para fazer perguntas. Como é que fazemos?
Olha, depende. Depende, e aqui vai depender muito dos pais, se são interessados
ou como é que devemos fazer.
Eu acho que é sempre bom explicarmos aos pais aquilo que vamos escrever no diagnóstico. Há casos mais complexos que devemos falar com os pais e mostrar aos pais aquilo que é. Há outros casos que às vezes durante a avaliação já é possível dizer ao pai e à mãe aquilo. Isso. Casos mais simples, não é?
E sabemos que o pai e a mãe, quando vai ler, já sabe o que é que está a ler.
Já sabe o que é que está ali.
Porque nós, por muito que nós simplificamos a nossa linguagem, se nós estamos a falar de uma ciência, nós vamos usar termos técnicos.
Sim.
Que podem parecer palavrões, não é? Que podem levar as pessoas para um âmbito que não tem nada a ver com aquilo que nós queremos. Na minha perspectiva, na minha área, na tua também, como é óbvio, acho que é fulcral este diálogo com os pais. Agora, se nós estamos a escrever um relatório e depois eles vão devolver a alguém, não é? Ou vão dar a alguém. Agora, a família tem que estar esclarecida do que está ali. E no relatório nós dizemos sempre, não é? Disponível para qualquer esclarecimento adicional do profissional também que vai. Eu acho que isto é importante, porque às vezes nós estamos tão embrenhados naquele caso, que achamos que está claro o que escrevemos.
Já é normal, já
mas se calhar quem vai beber daquilo que nós escrevemos não vai perceber o que nós queremos dizer com aquilo, não é?
E eu acho que é mesmo muito importante fazer aqui a entrega do relatório e esclarecer todas as dúvidas que os pais tenham. E lá está, Bárbara, a parte da comunicação, que foi isso que foi aqui o grande tema da da
ou seja, este acolhimento do diagnóstico ou não é muito influenciado também, não só pelas expectativas e por aquilo que os pais querem ou não aceitar ou abraçar, mas pela nossa postura enquanto profissionais de saúde, a forma como nós comunicamos e devolvemos isto.
Sim, e deixarmos lá está aquilo que tu referias, te referiste há bocado, dar-te espaço aos pais, dar tempo aos pais para aceitarem, porque mais tarde eles vão perceber que realmente têm mesmo que ir ao otorrino, ou têm mesmo que ir a um pediatra de desenvolvimento. E nós temos que dizer à mãe, mamãe, e quando a gente encaminha para pediatra de desenvolvimento é tão difícil, às vezes os pais, porquê? Tem autismo, acha que tem autismo?
Tem algum atraso no desenvolvimento.
É mesmo logo. E eu digo, olha mãe, não é por nada, é só para perceber se está tudo ok. Percebemos aqui na minha área que existe, por exemplo, um atraso a nível da fala, mas gostava de perceber se a doutora acha que existe outro tipo de alteração. É só mesmo de avaliar. E a mãe diz, ai, não. Não, ela já foi. E portanto, aqui percebemos a postura da mãe e damos o tempo, porque isso não vai interferir com o meu diagnóstico ou com a minha ação terapia.
E porque é nós nem é só interferir, Joana, nós não temos o direito de decidir quando é que a família vai, como é que a família recebe, o que é que faz com o diagnóstico. Não temos esse direito. Nós somos profissionais de saúde, estamos ali para esclarecer e para ajudar, não é? Não estamos ali para exigir nada. Não é?
Nada.
E é um bocadinho por aí. Ok, temos aqui pouquinhos minutos. Nós tínhamos também falado em nós já dissemos aqui imensos diagnósticos de terapia da fala, não é? Mas a terapia da fala tem várias áreas de atuação e consoante essas áreas de atuação podemos ter diagnósticos mais comuns. E agora, mais do que tu me dizes quais são os diagnósticos mais comuns, quais são aqueles, Joana, que tu sentes que causam, que são mais impactantes, ou seja, que é mais difícil, porque à partida as famílias encaram. Nós na saúde física também temos, não é? Quando ouvimos aquela palavra, trememos, não é? Em terapia da fala, tu achas que existem diagnósticos assim? Ou seja, que quando tu vais devolver isso, tu sabes, vai ser difícil.
Olha, é assim, aquilo que para os pais pode ser mais difícil,
que é difícil. Lá está.
Mas lá está, porque isso é o mais comum.
Deixa-me só esclarecer aqui, mesmo na saúde física, muitas vezes nós sentimos alguma descontração ao falar sobre diagnósticos, mesmo para nós profissionais de saúde, compreendam que primeiro vimos a perspectiva que é ultrapassável e que conseguimos efetivamente pelo menos intervir de forma a ter mais qualidade de vida, seja qual for o diagnóstico, e por isso já temos esta expectativa que a família ainda não tem, e depois nós lidamos com isso todos os dias, não é?
Eu acho que mais do que lidar com isso, eu ponho-me muito, 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 e às vezes os pais podem não acreditar, mas eu ponho-me muito no lugar dos pais e perceber que aquilo são crianças, não são objetos que vamos pôr aqui e vamos mudar. Não. Sim. Nós não vamos entrar na criança e mudar,
pessoas,
e mudar, porque são crianças e estamos já numa fase muito crítica, que é a fase de desenvolvimento da criança. Portanto, nós temos que ter mesmo muito cuidado.
Tem muito potencial, efetivamente, mas é delicado, não é, Joana?
E é gerar expectativas, dizer, não, pode não ficar 100%, mas vamos melhorar, vamos com que ela tenha mais consciência e consiga corrigir os erros. Isso. Por exemplo, agora, a nível diagnóstico é assim.
Sim, aqueles mais impactantes.
O mais impactante, Bárbara, eu acho que continua a ser a dislexia, não porque seja a mais impactante. Portanto, como é que eu ia dizer isto agora aqui em um minuto, porque já estou a ver que temos o tempo mesmo a acabar. Não porque seja, se calhar, aquela mais difícil, vai depender de dislexia para dislexia, não é? Porque os pais acham que é muito difícil de ultrapassar e só se detecta mais tarde. E aí é que está o grande problema. Porque muitas vezes uma criança com 3, 4 anos já tem alterações a nível de consciência fonológica, a nível de consciência fonológica, noção de palavra, noção de sílaba, troca algumas letras e nós até conseguimos corrigir na oralidade. Mas temos que estar alerta, porque é uma criança com grande potencialidade para promover uma dislexia. Se calhar até pode não vir a promover. Mas
e tem a ver com os critérios de diagnóstico, não é? Esta idade escolar em que nós podemos só fazer o diagnóstico a partir dessa idade.
E o que acontece é que nós, enquanto terapeutas, só podemos diagnosticar tanto como uma PEL, uma perturbação específica da linguagem, como dislexia, a partir aí do final do segundo ano, terceiro ano. E, portanto, como é um diagnóstico que nós só podemos detectar mais tarde, só aí que a criança adquiriu a leitura e escrita...
Podemos dar o diagnóstico.
Sim,
é? Detectamos antes, que era isso que estavas a dizer.
Agora, se for uma criança que já vem a terapia da fala com alterações a nível de fonológico e por aí... eu acho que é mais a complexidade que é esta questão
do nome.
E lá está, aquilo que aparece na internet, dislexia, é muito difícil, mas se calhar se fosse detectado mais tarde e as crianças dão-nos tantas pistas, há tantas crianças que eu já estou a atuar na parte do pré-escolar e eu já sei que provavelmente ela vai desenvolver ali uma perturbação da linguagem, que pronto, que é o equivalente, vá, não é equivalente, né? Mas uma perturbação da linguagem da parte da dislexia.
São as pistas,
aqui,
não é?
que nos vão
ajudando, não é? A prevenir. Exatamente. Ou então já estar conscientes para depois o trabalho ser melhor.
Exatamente.
Joana, obrigada. Acho que esclarecemos esta parte do diagnóstico e a importância da comunicação.
Sim.
Um beijinho muito, muito grande. E até um próximo programa.
Obrigada. Não sei se posso dizer alguma coisa.
Podes, muito rápido.
Muito rápido. Mais do que um diagnóstico, vamos ajudar as nossas crianças a ultrapassar as barreiras delas.
É isso. Óbvio. Diagnóstico é só um diagnóstico.
É mesmo.
Até breve.
Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.